Ciro Miranda toma posse no Senado e até o final do mês devem assumir mais 8 suplentes.
Cristóvão Buarque e Pedro Simon querem aumento para piso salarial dos professores igual ao dos congressistas.
Esses são os destaques do Jornal do Senado desta sexta-feira, que começa agora.
Boa noite. Trabalhar para que o estado de Goiás e a região centro-oeste tenham melhores condições de infraestrutura para o desenvolvimento do agronegócio.
Essa é a prioridade do novo senador Ciro Miranda, que tomou posse hoje. Os detalhes com o repórter Sérgio Vieira.
Ciro Miranda, do PSDB, substitui Marconi Perillo, que renunciou para assumir o governo de Goiás no dia 1º de janeiro. Ligado ao setor comercial do estado, Ciro já disse que sua prioridade será melhorar a infraestrutura no estado e no centro-oeste para desenvolver ainda mais o agronegócio, que o senador vê como a vocação natural da região.
Nós temos que fazer uma bancada do agronegócio. Nós ainda sentimos as dificuldades de estarmos exportando muito a matéria-prima in natura e não ainda manufaturá-las. Para isso, nós precisamos continuar atraindo indústrias, mas nós estamos com um problema sério, que é o problema da infraestrutura de estradas, portos, aeroportos, aeroportos de carga, terminais modais, que precisam ser melhorados, e energia, senão o Centro-Oeste vai ficar com uma dificuldade muito grande de atrair essas empresas.
Como é do PSDB, Ciro Miranda afirma que fará oposição à presidente eleita Dilma Rousseff, mas lembra que ela se destacou no governo Lula por gerenciar os programas estruturais e, por isso, espera que ela agora colabore mais com Goiás, dizendo estar pronto para ajudar nas negociações entre Dilma e Marconi. Ciro Miranda também afirma que irá apresentar projetos para as áreas de educação e saúde.
Até o final deste mês, devem renunciar ao cargo a senadora Rosalba Ciarline e os senadores Raimundo Colombo, Renato Casagrande e Tião Viana, eleitos governadores do Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Espírito Santo e Acre, respectivamente, e que foram diplomados esta semana.
Quem também deve renunciar ao cargo é o senador Flávio Arnes, eleito vice-governador do Paraná. A posse dos governadores e seus vices está marcada para o dia 1º de janeiro.
Ainda devem tomar posse no Senado os suplentes de senadores que assumirão o cargo de ministro de Estado.
É o caso de Garibaldi Alves Filho, Edson Lobão e Alfredo Nascimento, já indicados ministros da Previdência Social, Minas e Energia e Transporte.
E já estão diplomados pelos tribunais regionais eleitorais e em condição de assumir o mandato os 54 senadores eleitos no dia 3 de outubro.
A diplomação aconteceu ontem e hoje em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.
E o senador Walter Pereira, do PMDB do Mato Grosso do Sul, despediu-se hoje do Senado. Ele exerce o mandato desde que o titular, Ramis Tebet, faleceu em 2006.
O parlamentar que não concorreu à reeleição lembrou que sua atuação em favor da recriação da SUDECO, a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste.
Relator do projeto que reformula o Código de Processo Civil, Walter Pereira ressaltou que as mudanças propostas vão tornar a justiça mais rápida.
Porque o novo CPC é a ferramenta necessária para tornar a justiça mais próxima da cidadania. Afirmo isso porque hoje a justiça é lenta e o cidadão fica descrente nos resultados. Com as mudanças, os processos ganharão rapidez e o desfecho previsibilidade.
O senador Geraldo Mesquita Júnior, do PMDB do Acre, também não voltará ao Senado na próxima legislatura.
Em seu último discurso, ele defendeu a realização das reformas tributária, política e eleitoral. Para Geraldo Mesquita, a reforma tributária é imprescindível.
Precisamos enxugar o nosso sistema tributário e fazer com que o povo brasileiro suporte uma carga menor de tributo, mais racional, mais apropriada a esse país, ao seu processo de desenvolvimento e à generosidade de sua população.
O senador Valdir Raup, do PMDB, anunciou a realização de obras que podem garantir o escoamento da produção de Rondônia para o Pacífico pelos portos do Peru e do Chile.
Entre elas, a ponte que liga o Brasil à Bolívia por Guajará-Mirim e a recuperação das rodovias federais no estado, como a BR-364, que passa pelo Acre e vai até o Peru.
Valdir Raup ainda destacou os projetos de duas hidrelétricas do mesmo porte das usinas de Jirau, Santo Antônio, na fronteira entre Brasil e Bolívia.
As autoridades bolivianas estão eufóricos com a possibilidade desses dois grandes projetos, uma usina binacional e uma 100% boliviana, serem construídas com a tecnologia e com a força do nosso país. Então são obras que, da mesma forma da usina do Giral e Santo Antônio, que estão gerando 29 mil empregos diretos, essas outras duas usinas poderão também gerar aí em torno de 20, 30 mil empregos diretos, fora os empregos indiretos que estão gerando e levando outras indústrias para Porto Velho e para toda a região.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB, pediu agilidade da Justiça Eleitoral no julgamento de ações contra o governador eleito de Roraima, José de Anchieta Júnior, acusado de comprar votos nas eleições deste ano.
Mozarildo afirmou que existem provas suficientes de compra de votos, inclusive em comunidades indígenas.
No primeiro turno, a abstenção em Roraima foi de 13%. No segundo turno, que só, portanto, ficou os dois candidatos a governador que foram para o segundo turno, a abstenção aumentou para 18%. Quer dizer, isso aí é mais, muito mais do que a diferença de 1.700 votos que o governador colocou. Então, ele comprou a abstenção e ele comprou voto de quem foi votar. E mesmo assim, com essa falta de vergonha, ele levou, pelo menos temporariamente, a eleição por 1.700 votos.
O senador Marcelo Crivella, do PRB, considerou infeliz a afirmação do governador do Rio de Janeiro de que é normal os homens engravidarem suas namoradas e sugerirem o aborto.
Para Marcelo Crivella, Sérgio Cabral Filho, indiretamente, defendeu o sexo sem proteção e desrespeitou as mulheres.
É justo indagar. Como se pode assumir que uma questão que toma com ardor o cenário político há tanto tempo e quase redefine o destino da recente eleição presidencial possa ser elucidada com o mero argumento da necessidade de se descartar uma vida concebida na paternidade irresponsável? Aliás, descarta-se o feto e a mãe, já que a conotação popular de namoradinha é da aventura sem intenção mais séria.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, pediu que o Congresso aprove projeto de autoria dele e do senador Pedro Simon, que reajusta o valor do piso salarial dos professores pelo mesmo índice de aumento dos vencimentos de deputados e senadores.
Para Cristóvão, o aumento ocorreu num momento inadequado e passa a ideia de que os parlamentares estão preocupados somente com os próprios salários.
Eu creio que isso é o mínimo que a gente poderia fazer, inclusive, para dar uma legitimidade ao aumento salarial. Eu não vou discutir aqui se é justo ou não o parlamentar ganhar o mesmo salário de um ministro do Supremo. Não vou discutir aqui se a gente deve comparar o nosso salário com o salário do ministro do Supremo ou com o salário mínimo. Não vou discutir isso. O que eu quero discutir é se esse era um momento em que nós, do Congresso, estamos com tanta força e credibilidade ao ponto de darmos um aumento desse tamanho. E aí a minha resposta é de que não era o momento oportuno.
O presidente do Senado, senador José Sarney, do PMDB do Amapá, vai inaugurar na próxima segunda-feira, dia 20 de dezembro, as transmissões da TV Senado em sistema digital, em Brasília.
Com essa primeira unidade de transmissão digital, a TV Senado soma 11 estações próprias em sinal aberto e gratuito espalhadas pelo país.
O ato marca ainda o início das comemorações dos 15 anos da TV Senado.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio, Orley Silas.
Apresentação, Raquel Teixeira e Osório Anquises.
Produção, Rádio Senado, sobre a direção de Flávio de Matos.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Uma das principais ações do Tribunal de Contas da União em 2010 foi a implantação do processo eletrônico de controle externo. A nova ferramenta faz parte do TCU Eletrônico, um projeto que visa disponibilizar diversos serviços em plataforma tecnológica. Dessa forma, é possível, através do portal do TCU, acompanhar processos, enviar documentos ao Tribunal, emitir a guia de recolhimento da União, expedir demonstrativo de débito, remessa de defesa de responsáveis, atendimento a diligências, entre outros. O TCU eletrônico tem como objetivo melhorar a qualidade e a disponibilidade das informações oferecidas. Dessa forma, o Tribunal fica ainda mais próximo da sociedade. Além disso, a gestão dos processos se tornou mais rápida e eficaz, além de ter menor impacto sobre o meio ambiente, ao eliminar o uso de papel. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Este foi o Minuto do TCU.